Aleluia. Tem muitos irmãos ainda de pé lá atrás. Os irmãos não preferem ficar de pé? Ok, a reunião não vai ser longa. Amém. Vamos fazer silêncio agora? Vamos pedir silêncio? Irmãos, nós estamos ministrando esses dias. E eu senti de Deus, não vou dizer que foi nenhuma revelação, apenas senti no coração, o desejo de usar essa expressão, desintoxicação. Porque é algo que lhe é familiar. Você está acostumado a ouvir isso frequentemente, né? De bebidas detox, de suco detox, de comida, né? Que vai desintoxicar. Mas do mesmo jeito, preste atenção, que existem toxinas que atingem o seu corpo, também existem agentes, toxinas, coisas negativas que atingem a sua alma, que chega a atingir o seu espírito. E que o Senhor colocou no meu coração é que a igreja tem que ser gloriosa. Gloriosa. E o testemunho dessa glória não pode ser só você ser capaz de pregar uma doutrina. Não. Tem que ser expressão de vida. Tem que ter vida saindo dos seus poros, vida saindo dos seus olhos, vida fluindo do seu interior, do seu coração. Enquanto o mundo anda angustiado, assustado, estressado, com medo, não é? Ansioso, você está alegre na presença do Senhor. Enquanto outros vão trabalhar pesados, oprimidos, você vai trabalhar alegre, cantando ao Senhor. Acredite em mim. Mas cedo ou mais tarde, alguém vai dizer, me conta, como é que é isso? A situação desse jeito, e você cantando. Por quê? Porque o Espírito Santo vai remover essas coisas de nós. Então, nós não queremos simplesmente uma igreja numerosa, uma igreja que de fato é comprometida e séria, os irmãos são, mas queremos uma igreja que não tenha tóxico na vida dela. Uma igreja livre, alegre, exultante, amém? Que quando se encontra, tem coisas boas para falar, para compartilhar, para dizer, porque o coração está transbordando de graça, favor e merecido. Que vai para a célula, não porque é uma obrigação religiosa, não, porque eu vou encontrar com os meus irmãos, nós vamos adorar ao Senhor, e vão compartilhar comigo da palavra, e eu vou compartilhar também o que eu tenho recebido, e haverá fartura na nossa mesa espiritual. Oh filho, aqui em Goiânia nós somos 2.700 células de jovens e adultos, nem estou contando criança, isso significa que as células estão tropeçando umas nas outras aí na cidade, tem célula em todo lugar, mas eu digo para você, tem mais para ser feito, mas o testemunho é esse, de uma vida livre, sem esses pesos que o ímpio carrega, porque se você conhece o Senhor, e no seu dia a dia você vive como eles, ansioso, preocupado, angustiado, mal-humorado, não é? Com medo amanhã, com medo de ficar doente, com medo de um parente ficar doente, não é? Com medo de perder o emprego. Se você vive do mesmo jeitinho que eles vivem, por que que eles vão querer vir para a igreja? Por que que eles vão querer conhecer o seu Deus? Se a sua vida é igual a deles? É porque nós habituamos a pensar que bom testemunho é ter uma vida moralmente correta. Amém. Isso é importante também. Mas acredite, tem muitas pessoas do mundo que têm uma vida moralmente correta. Então isso não é suficiente para elas. Elas têm que ver vida em você. Enquanto elas estão com medo, você está cheio de confiança e fé. Amém? Você tem algo para confortá-la e fortalecê-la. Esse é o verdadeiro testemunho. E é isso que vai acontecer com você nesses 21 dias. Toxinas serão removidas da sua vida. Hoje, eu quero compartilhar três dimensões do amor de Deus. Quantas dimensões? Três. Para você não ficar preocupado com o tempo. Pastor, por que você quer falar do amor de Deus? Porque o amor de Deus é o nosso alimento espiritual. Tem que ser o seu alimento dia a dia. É Ele que vai te fortalecer. E acredite em mim, reconhecer-se amado é a chave para ter uma fé triunfante. Por quê? Lá em Tiago, Tiago diz que os demônios creem e tremem. Quem já leu isso na Bíblia? Os demônios creem e tremem. Eles creem que Deus existe, sim ou não? Mas essa fé leva eles a viver de que maneira? Com medo. Você conhece crente que crê em Deus e vive no medo? A fé dele é a fé de Cristo? Não. A fé dele é igual à fé dos demônios, com todo respeito. Eles não sabem, alguém tem que ensinar para eles. Demônios creem e morrem de medo. Por que eles têm medo? Eles sabem da ira de Deus e sabem do poder de Deus. Então eles têm medo. Nós não, nós somos filhos. Quando nós cremos, nós sabemos que somos amados. E não tememos, porque o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, lança fora todo medo. Eu quero ter a fé de Cristo. A fé de Cristo é que em todo o Evangelho, ele chamou Pai. Ele orou Pai. A única vez que ele chamou Deus foi na cruz. No momento em que aconteceu o mistério da cisão, da separação da divindade, em que o Filho foi desamparado, abandonado, porque isso fazia parte da sua redenção. Ele foi abandonado para que você nunca seja abandonado. Na cruz, ele clamou: Deus meu, a única vez, por que me desamparaste? Sabe por que ele clamou assim? Para que você hoje possa clamar: meu Pai, eu não compreendo tanto amor por mim. Esse é o clamor do crente, é do filho. Jesus veio para revelar o nome, Pai, Pai. Ele não veio revelar o nome Jeová, que é o nome de Deus, do Velho Testamento. Ele não veio revelar todos os nomes redentivos, Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Jirê, né? Tantos nomes redentivos são poderosos. Pastor, mas eu não conheço esses nomes todos, eu queria conhecer para eu também poder ter vitória. Filho, olha para cá, esses nomes são poderosos, mas você agora só tem que conhecer um, Pai. Pai, inclui todos os outros. O nome Pai inclui tudo que Deus é e deve ser para você, de graça. O amor é que te leva a ter fé para pedir. Por quê? Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não crê em Deus. São poucas, ainda bem. Dentre as que creem em Deus, dificilmente você vai encontrar uma que duvida do poder de Deus. Todas elas você pergunta: Deus pode fazer esse milagre? Ele vai dizer o quê? Pode. Então, por que que eles não recebem o milagre? Não é porque eles duvidam do poder. Eles duvidam do quê? Será que ele quer fazer na minha vida? Será que eu sou amado o suficiente para isso? A dúvida é a vontade dele fazer? Filhos não têm dúvida. Filhos correm para o pai em qualquer circunstância. Pode estar sujo, pode estar lambuzado, ele corre para o pai. Ele corre para o pai. Porque ele sabe que o pai vai resolver a questão. Está sujo, vai lavar. Mas vai resolver. Mas o pai não vai rejeitar. Filhos, não tem medo de pedir, porque ele já sabe a vontade do pai. O pai quer o melhor para ele. Filho, é aquele que sabe que é amado. O alimento do crente é o amor. A Bíblia fala que no Velho Testamento, quando o judeu vinha oferecer uma oferta pacífica, às vezes essa era uma oferta chamada oferta alçada e movida diante de Deus. Normalmente era um cordeiro. Então, era uma oferta diferente. O cordeiro era imolado, ok? Mas o sacerdote tirava o peito e a coxa do animal. O resto era queimado no fogo. Mas o peito e a coxa eram cozidos, não é? E o sacerdote, junto com o ofertante, comia aquilo. Comia a coxa e o peito. Qual que era a comida do sacerdote no Velho Testamento? Coxa e peito. Nada de costela, não. Coxa e peito. Sabe quem é o sacerdote do Novo Testamento? Dá uma olhadinha para o lado. Fala: eu acho que está falando de você, irmão. Estes são os sacerdotes do Novo Testamento. Qual que é o alimento do sacerdote do Novo Testamento? O que simboliza? O sacerdote pegava o peito e movia diante de Deus, movia. Por que o peito? Porque o peito na Bíblia simboliza o lugar do afeto, do amor. E ele pegava a coxa. Por que a coxa? Porque a coxa simboliza poder. É o músculo mais forte. Ele pegava a coxa e alçava, erguia. Presta atenção. O peito movido, a coxa alçada. Qual que é a imagem que você vê? A cruz do Calvário. Na cruz ele revelou o quanto ama você. Três dimensões do amor de Deus. Eu quero falar para você a respeito da manifestação, perfeição e medida do amor de Deus. Diga: manifestação, perfeição e medida do amor de Deus. Primeiro, a manifestação, Romanos capítulo 5. Abre sua Bíblia, Romanos capítulo 5, verso 5 em diante. Diz assim: ora, Romanos capítulo 5, verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi. Outorgar é dar, ok? Então, diga: eu creio que o amor de Deus é derramado no meu coração pelo Espírito Santo que me foi dado. Presta atenção, esse não é o seu amor. É o amor de Deus por você. Está entendendo? Aqui não está falando ainda de amar o próximo. Claro que a gente vai amar. Mas o meu assunto hoje é o amor de Deus por você. O amor que o Espírito Santo derrama dentro do crente é a sensação, o sentimento de: eu sou amado. O meu Pai me ama. Quem faz isso em você é o Espírito Santo. Mas vamos continuar lendo. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas ninguém morre por um justo. Agora imagina o ímpio. Mas Deus prova. Deus faz o que, meus irmãos? Deus prova o seu próprio amor para com você, para comigo, para conosco. Como? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso aqui é muito importante, isso aqui é fundamental você entender o que eu vou te dizer agora. Na palavra de Deus, existe a obra do Espírito Santo e a obra de Cristo. A obra do Espírito Santo é sempre subjetiva. É dentro de você. A obra de Cristo, ela aconteceu 2000 anos atrás. Ela é objetiva. Ela tem fato. Ela é um fato histórico. Ela aconteceu. Teve testemunhas. Cristo continua hoje intercedendo por nós. Mas a obra se consumou no Calvário. Quando dizem amém. Então presta atenção. Uma coisa é a obra objetiva. Outra coisa é a obra subjetiva. Qual que é o perigo na vida dos crentes? Ainda mais a gente, nós somos crentes pentecostais, quando dizem aleluia. Você é pentecostal, ainda que você não tenha esse título, você crê no Pentecoste, você ora em línguas, você crê nos dons, nos milagres, você é pentecostal. A nossa tendência é de nos tornarmos muito subjetivos com o amor de Deus. O que quer dizer isso? Nós lemos na Bíblia: Deus derrama o amor no meu coração. E aí você fala: então eu tenho que sentir esse amor. Eu tenho que sentir, não estou sentindo. Pastor, eu quero um milagre, mas eu não estou sentindo o amor de Deus. Hoje eu acordei, meu carro fundiu o motor, eu não estou sentindo o amor de Deus. Cheguei no meu trabalho, o patrão falou que vai fechar a empresa, eu não estou sentindo o amor de Deus. Onde é que está o amor de Deus? Eu quero senti-lo, não foi derramado no meu coração? Mas não é assim que funcionam as coisas de Deus. Primeiro é o objetivo, depois é o subjetivo. Estou conseguindo me entender? Desde ontem eu estou complicando a sua vida ou não? Ou eu estou esclarecendo? O que, que é o objetivo? Presta atenção, o Espírito Santo derrama o amor de Deus no seu coração quando você entende o versículo seguinte que diz o quê? Deus prova o seu próprio amor para com você pelo fato de ter Cristo morrido por nós no tempo que nós éramos inimigos deles, no tempo em que nós nem clamávamos a Ele, no tempo em que nós éramos ímpios pecadores. Naquele tempo, Deus nos amou de tal maneira que enviou o Seu Filho e morreu por nós. Agora que eu me tornei filho, então eu sou muito mais amado ainda. Isso é verdade objetiva. Está entendendo? Quando você primeiro medita na verdade objetiva, o Espírito Santo vem e faz transbordar o amor de Deus subjetivamente, nas suas emoções, no seu coração. Você não vai sentir o amor sendo derramado se primeiro não olhar para o Calvário. A prova. Existe um lugar em que Deus provou. A prova não é subjetiva dentro de você. A prova é objetiva, no Calvário, na cruz. Então, quando você olha de maneira objetiva, a situação não está boa, o tempo é difícil, a coisa é grave, o que o homem e mulher de Deus faz? Deus já provou que nos ama, nós somos filhos amados. Vamos passar no meio dessa circunstância como filhos amados. Porque se o Senhor não fizer o mar abrir, então nós vamos passar por cima das águas. Mas algo vai acontecer, porque Deus já provou que nos ama. Quando você tem um posicionamento de crer na obra de Cristo, o Espírito Santo faz a obra dele. Daqui a pouco você começa a ter um transbordar do Espírito dentro de você. E o Espírito vem fazer o que dentro de você? Confirmar, vem dizer, é verdade, eu estou aqui. Eu sou o amor de Deus dentro de você. E eu estou aqui para reafirmar para você, você é amado sim. Mas não espere a obra do Espírito sem crer primeiro na obra do Filho. As coisas têm uma sequência na palavra. Primeiro, fique com a verdade objetiva. Primeiro, confesse. Veja em fé. Declare a verdade objetiva. Quando você declarar, Ele já provou. Presta atenção, o amor de Deus nessa hora flui de dentro de você. O que acontece quando você faz o inverso? O inverso. Você sabe, esse negócio de sentir é complicado. Tem dia que eu não sinto quase nada. Tem dia que eu sinto que eu estou casado. Tem dia que parece que eu não estou casado. Aí o que eu faço na hora que eu não sinto que eu estou casado? Eu olho para a verdade objetiva. Eu olho na aliança e falo, não, sou mesmo. Entende o que eu estou dizendo? Você não sente tudo o tempo inteiro. Parece que eu não estou sentindo que Deus está comigo. Pastor, ore por mim, porque parece que eu não estou sentindo. Aí eu falo para o irmãozinho, fala, irmão, olha para cá. Vamos ver primeiro a verdade objetiva. Você crê que Ele é verdadeiro e só fala a verdade? Sim, eu creio, Ele é testemunha fiel e verdadeira. Ele falou, eis que estou com você todos os dias. Hoje, está incluído nos todos os dias? Então, irmão, ignora o que você está sentindo. Fique com a verdade objetiva. Ele está comigo. Ponto final, porque Ele é fiel. Aí daqui a pouco você começa a sentir ao seu derredor como que um vento soprando, um fogo queimando, um calafrio subindo. E você fala, é Ele, o Senhor está comigo. Mas não seja subjetivo. Não espere sentir primeiro. Sinta depois. Primeiro nós ficamos com a verdade da palavra. Quase entende o que eu estou dizendo. Então você veio buscar um milagre. Você veio buscar um milagre até para outros. Você tem que buscar de Deus algo. Eu não sei, você sabe, Deus também. Mas você quer chegar no subjetivo. É, eu não sei. Todo mundo está sentindo. Mas eu não estou sentindo. Parece que não sei. Deus não quer fazer porque eu não estou sentindo. Presta atenção. O Espírito vai te levar a sentir. Não tem nada de errado sentir. Mas primeiro você precisa de crer objetivamente. Eu sou amado. Pastor, mas eu sou uma pessoa tão errada. Mas Ele já provou que me ama, morrendo por mim quando eu era ímpio, pecador. Agora eu não sou mais. Agora eu sou filho. Então agora, muito mais, Ele manifestou o amor dEle por mim. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Ande pelo objetivo, não pelo subjetivo. Essa é a primeira dimensão, essa é a prova, ok? O amor de Deus foi comprovado. Pastor, mas falando assim, fica parecendo que sentir é errado. Não, vou repetir. Sentir é bom, é certo, e você vai sentir. Não temos nada contra sentir. Tem igrejas que é proibido sentir as coisas. Não, não aqui. Aqui você pode rir, chorar, dançar, pular, cair, levantar. E ninguém vai te impedir. Amém? Mas a fé não pode ser subjetiva. A fé tem que ser objetiva. É baseada em fatos concretos. Qual é o fato concreto? Eu era pecador, inimigo de Deus. Mas Ele me amou de tal maneira que me deu o próprio Filho para tomar o meu lugar na cruz. Pelas suas pisaduras eu agora sou sarado. Esse é o fato. Então, a nossa vida cristã tem que ser baseada no, na obra de Cristo, que é objetiva. Depois a gente sente. Depois vem. Sempre é assim. Primeiro a obra de Cristo, depois a obra do Espírito Santo. Não inverta a sequência. Essa é a maneira como acontece. Contempla a obra da cruz, que o Espírito Santo vai garantir o amor transbordando no seu coração. Amém, meus irmãos? Isso vai gerar fé em você. Mas sentimentos são instáveis. Não dá para confiar neles. Tem dia que eu sinto tanta coisa. Tem dia que eu não sinto nada. Mas sabe, todos os dias eu continuo caminhando do mesmo jeito. Ele já provou que me ama. Ele já provou que me ama. Ele já provou que está comigo. E se porventura, em algum momento, eu precisar de algum reforço, eu ainda lembro as experiências concretas que eu tive com Ele. Os dias concretos em que Ele manifestou-se na minha vida. Acredite, daqui a pouco, o meu coração começa a transbordar novamente. Nosso interior, às vezes, é assim, volúvel. Mas os fatos de Deus nunca mudam. Quando dizem amém. Entenderam o que eu disse? Segundo aspecto, dimensão do amor de Deus, a perfeição do amor de Deus. Nós começamos a falar algo ontem sobre isso, eu quero falar um pouco mais. 1 João capítulo 4, verso 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. 1 João, capítulo 4, verso 17, é isso que está escrito aí? 1 João 4, 17, obrigado. Nisto é em nós aperfeiçoado, o quê, meus irmãos? Então, eu quero falar agora da perfeição, ou do aperfeiçoamento do amor. Alguém vai dizer, pastor, aqui está falando de qual amor? É o meu amor a Deus, ou é o amor dele por mim? Por incrível que pareça, está falando do amor dele por nós e em nós. João está dizendo que esse amor tem que ser aperfeiçoado. Aperfeiçoado. Pastor, mas como que o amor é aperfeiçoado? É óbvio que passa por um conhecimento. Quanto mais você conhece o quanto é amado, mais o amor de Deus é aperfeiçoado. Mas o texto diz, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Por qual confiança que você vai ter? Esse aqui é importante. Por que você vai conseguir, no dia do juízo, manter confiança? Aí João diz, porque segundo ele é, também nós somos neste mundo. Então, o amor de Deus é aperfeiçoado em você. Mas como é que esse amor é aperfeiçoado? Quando você entende. Quando você entende, vai te dar confiança. Entende o quê, pastor? Que assim como Ele é, nós somos neste mundo. Ele recebeu autoridade, você recebeu também. Porque assim como Ele é, nós somos. Ele é aceito, você é aceito também. Porque assim como Ele é, nós somos. Ele é amado, você é também. Porque assim como Ele é, nós somos. Tudo que diz respeito a Ele, diz respeito a você. Deus colocou Cristo como seu representante diante dele. Portanto, Deus não olha para você, Deus olha para Cristo. Porque você está dentro de Cristo. Você está nele, em Cristo. E tudo que diz respeito a Cristo, diz respeito a você. Pastor, mas eu sou ainda tão errado. Preste atenção, vou te falar uma coisa muito séria e profunda agora. A questão já não é mais se eu sou aceito, a questão é, Cristo é aceito? A questão já não é mais se eu sou amado. João está dizendo, a questão agora é, Cristo é amado? A questão já não é agora, será que eu sou livre? A questão é, Cristo é livre? Porque tudo que Ele é, nós somos neste mundo. Quando você chega diante de Deus agora, você não olha para você, já não se questiona, será que eu estou em condições? A pergunta não é essa, a pergunta é, Cristo está em condições de chegar diante de Deus? Porque tudo que Ele é, nós somos. Será que o Senhor quer fazer para mim? Não, a pergunta não é essa, a pergunta é, Deus quer fazer para Cristo? Porque segundo o que Ele é, nós somos neste mundo. É preciso mudar o foco, tira os seus olhos de você, e olha para Cristo. Ele é a sua identidade diante de Deus. Quando Deus te chama, Ele te chama de Cristo, porque nós estamos nele. Nós não temos noção do tamanho disso, vai gastar a vida inteira para descobrir, mas que nesses dias a revelação comece a explodir dentro de você de maneira crescente. É preciso tirar os olhos de si, esquecer de si. Ontem eu falei para os irmãos aqui, esquece o seu pecado. Quantos estavam aqui ontem? Você ouviu eu dizendo isso? Hoje já tinha uma meia dúzia revoltado comigo. Diz que eu estou ensinando heresia. Não estou ensinando heresia. Na velha aliança, eles faziam sacrifícios para lembrar do pecado. Mas na nova aliança, Deus falou o quê? Eis que farei uma nova aliança com a casa de Israel. Não como aquela que fiz antigamente, vai ser nova, você está nessa nova aliança, essa nova aliança, o Senhor diz que vai tirar o coração de pedra, e colocar um coração de carne, o Senhor diz que vai colocar as suas leis dentro do nosso coração, o Senhor diz que vai ser o nosso Deus, e nós seremos o seu povo, mas no final Ele diz, e para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Então, preste atenção, eu não estou aqui dizendo que pecado é coisa boa, não, pecado é uma coisa tão terrível, que precisou do Filho de Deus descer do céu, para resolver o problema. Se fosse coisa à toa, qualquer um de nós resolveria. Então pecado é coisa muito séria, muito grave, mas eu tenho uma boa notícia para você, já está resolvido o problema, o sangue foi derramado, o cordeiro foi imolado, e Deus está dizendo que não se lembra. Aí eu chego aqui e falo para você também esquecer, e tem gente que fica bravo comigo, falando uns impropérios para mim, mas eu não ligo. Aleluia, é verdade, porque é verdade, o amor de Deus só é aperfeiçoado em você, se você entender que Cristo é a sua identidade hoje. É isso que significa orar em nome de Jesus. Eu sei que você gosta de repetir mil vezes, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome... pode continuar, não tem problema, mas quando você fizer agora, faz sabendo o que, que você está falando, não tem nada mais a ver comigo. O diabo vai dizer, mas você é assim, o assado, vai falar o que para o diabo? Não importa quem eu sou, deixe ser, o que importa é o que Cristo é, porque diante de Deus, eu sou o que Ele é, tal qual Ele é, eu sou neste mundo. Oh irmão, nós vamos entrar num portal de glória. É isso que eu sinto no meu espírito. O Senhor vai te levar a posições novas. Eu sei que alguns estão me olhando meio assim, meio torto, dizendo, eu nunca ouvi isso. Esse negócio não deve estar certo. O Espírito Santo vai te convencer. Ele vai te mostrar. Continua ouvindo. Não para de vir, não. Continua. Torture-se. Venha ouvir. Em algum momento vai haver uma explosão de revelação dentro de você. O amor então é aperfeiçoado em nós. Porque no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor. O perfeito amor é o seu ou é de Deus? De Deus. O perfeito amor é o amor de Deus. Está dizendo, olha, o amor de Deus por você. Quando você entende que é amado, quem entende que é amado, não tem medo de nada. Pastor, eu tenho medo ainda. Então, em vez de você ficar preocupado com medo, pede a Deus, Senhor, me dá mais entendimento do quanto eu sou amado. Pega versículo, confessa todo dia, eu sou amado. Eu sou um filho amado, eu sou um filho querido, Ele é o meu pai, meu papai é Abba. Se você ainda tem medo, não fique se condenando. Eu não vim aqui para te condenar. O Espírito Santo não está aqui para te condenar. Ele está aqui para te libertar do medo. Porque o medo produz o quê, meus irmãos? Produz o quê? Deus não quer uma igreja atormentada. Deus não quer uma noiva atormentada. O pai não quer filhos atormentados. E o que que é tormenta? É esse estresse que eu te falei ontem. É um tormento. É o tempo inteiro com medo. É o medo de pegar uma doença horrorosa, uma gripe, não sei de onde. É o medo de perder o emprego, de não ter dinheiro. É o medo de perder o casamento. É o medo de perder filho, de morrer ou de alguém perto morrer. E o tempo inteiro, medo. É o medo de precisar de Deus e não ter um milagre. Porque não está qualificado para receber. É o medo de aceitar uma liderança e não prosperar, não avançar. Eu vou liderar a célula como? Como é? E se não multiplicar? É o medo do fracasso, o medo o tempo inteiro do fracasso. O medo o tempo inteiro de alguém ver alguma coisa negativa, uma coisa ruim. Não importa o momento, tem medo acontecendo. É medo acordado, é medo dormindo nos pesadelos. Medo, medo. E muitas pessoas acostumaram a viver assim e acreditam que esse é o padrão de Deus. Não é. O Senhor não quer os seus filhos atormentados. O que que vai te livrar do medo? O verdadeiro amor. Você tem que vir todo domingo para ouvir o tanto que você é amado. Não perca tempo na internet ouvindo gente te condenando. O Espírito Santo não está te condenando. Ah, mas é homem de Deus, eu sei. Mas o que ele está falando é condenação. É só para aumentar o seu tormento. O Espírito Santo tem me mostrado e quer levantar entre nós uma igreja livre de medo. Um povo livre de medo é um povo que até o corpo dele responde diferente. Ele está confortável e à vontade. Onde ele chega, ele está em paz e está seguro. Falei para o pastor Naor agora mesmo isso. Que ele teve uma experiência. Não sei se foi um sonho ou uma revelação. Onde ele percebia que à medida em que ele entende o amor de Deus... Ele, a palavra que ele usou, eu não me lembro mais qual foi, mas eu traduzi para ele. Eu falei, o que você sentiu, filho, foi estabilidade. Seu pé firmou na rocha. A rocha é essa. Eu sei que eu sou amado. É isso que o diabo vai atacar em você constantemente. O mundo diz que Deus é mau. Deus manda terremoto, Deus manda tufão, furacão, ciclone, Deus manda pragas, epidemias, e vai mandar se você não mudar de vida. Então o mundo é o tempo inteiro com medo de Deus. O diabo, por outro lado, sempre é aquela figura elegante. Até quando pintam ele de rabo e tridente, ele passa esse ar. As coisas de Deus são tediosas, desagradáveis, porque o mundo, o diabo não quer que você saiba o quanto Deus te ama. Todas... A Bíblia fala que o Senhor Jesus, no dia que entrou no Rio Jordão para ser batizado, os céus se abriram, e o Pai falou o quê? Este é o quê? Meu filho amado. Logo em seguida o diabo veio para tentá-lo, e o diabo falou o quê para ele? Se você é filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Veja, ele não falou se você é filho amado, ele tirou o amado. Por que que ele tirou o amado? Porque ele sabe que no dia em que o filho descobre o quanto é amado, ele pisa em rocha sólida. Nada abala ele mais. Nenhuma circunstância abala ele mais. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Essa é a experiência. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aperfeiçoado no amor. Pastor, como é que é esse negócio de aperfeiçoado no amor? O amor de Deus em você precisa encontrar satisfação plena. Vou te dar uma ilustração breve. Vamos supor, eu amo muito o pastor Rigonato. Eu amo muito. E eu juntei muito dinheiro para comprar um presente para ele que me custou muito. E eu fui na loja e comprei para ele um anel. Custou caro, foi difícil, mas eu queria que ele soubesse o quanto ele é importante e precioso para mim. Eu dou o anel para ele. Mas o Rigonato não liga para o anel. Ele larga o anel em qualquer lugar, ele é displicente. E eu, depois eu ouvi dizer que ele até perdeu o anel. Como é que você acha que eu vou me sentir? Vendo quanto custou o anel e o pouco valor que ele deu. Meu amor foi aperfeiçoado? Não, ele foi magoado, ferido. Quando você ignora a obra de Cristo por você e o quanto custou, e faz pouco caso disso, o amor não é aperfeiçoado, é ferido. Quando é que ele é aperfeiçoado? Quando o Rigonato recebe o anel e ele diz: meu Deus, eu não merecia isso, pastor, o que é isso? Eu não sei nem como agradecer. E ele, não, ele põe o anel, ele nunca mais tira do dedo. As pessoas dizem: o Rigonato nunca larga aquele anel, ele está sempre com o anel. E quando alguém pergunta, ele faz questão de dizer: não, isso aqui é presente do pastor, porque ele queria mostrar o quanto ele me ama, me sinto tão honrado. Quando eu ver isso, eu vou sentir o quê? Meu amor fez o quê? Foi aperfeiçoado. Quando eu vejo ele se alegrando com meu amor por ele, o amor é aperfeiçoado. Quando Deus vê você se alegrando no amor dele por você, e você faz questão de contar para todos o quanto você foi amado, o quanto custou o sacrifício, e você não se importa de ser chamado de louco ou de fanático, mas você fala dele o tempo inteiro, o amor é o quê? Aperfeiçoado. Aperfeiçoado. Quando sentem esse amor sendo aperfeiçoado nesses dias? Oh, Jesus, o meu tempo já acabou, mas vou falar do terceiro ainda. Aleluia, obrigado, querido. A medida do amor de Deus, João 1,17. Eu não falei hoje, mas eu falei ontem, que a nossa confiança é no dia do juízo, ok? O dia do juízo, a palavra juízo aí é crise no original. O dia do juízo pode ser aquele dia em que todo crente vai comparecer diante de Deus, mas você não teme. Por que você não teme? É meu pai que está sentado lá. Entendeu o que eu estou dizendo? É o meu pai que está sentado lá. Mas também o dia do juízo pode ser o dia da crise. Qual que é o dia da crise? Você perdeu um filho. Deus levou. Oh, que dia difícil. Mas se você tiver clareza do quanto é amado, glória virá na sua vida para te confortar. É aquele dia em que você é uma pessoa desleal, traiu você, é uma dor, mas você sabe o quanto é amado, você está estável na rocha, você mantém confiança. Terceira coisa, a medida. Qual que é a medida do amor de Deus por você? João 17, 22 diz assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Aqui o Senhor Jesus está falando com o Pai. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Agora, essa afirmação é uma das coisas mais extraordinárias do Evangelho. Que o Senhor os amaste, como também amaste a... O que, que o Senhor está dizendo aqui? Que o Pai amou a cada um de nós, do mesmo jeito que Ele ama a Cristo. Você não sabe que tanto é esse. Você não sabe. Quem sou eu para querer ter essa pretensão? Mas é isso que significa crescer em glória. Quanto mais se descobre o quanto é amado, mais glória é acrescentada na sua vida. Glória não é acrescentada porque você está com medo do juízo, você está com medo da punição. Sempre gosto de dizer, as pessoas leem, Deus falou comigo esse tempo atrás, Apocalipse capítulo 2, para a igreja de Éfeso, o Senhor disse: tem uma coisa contra você, você abandonou o primeiro amor. E a gente tem ensinado, eu mesmo ensinei isso por muito tempo, que o primeiro amor é aquele primeiro amor que tivemos para com o Senhor. E o Senhor falou comigo: não, teve um amor antes desse,
O primeiro amor é o meu amor por você. Nós amamos porque Ele nos amou. Nos amou? Então o primeiro amor é o amor dEle por você. Quando o Senhor fala, eu tenho contra você que você abandonou o primeiro amor, significa que você esqueceu o tanto que é amado. Está na igreja, está fazendo as coisas, mas faz por quê? Porque tem temor, tem medo de castigo, ou faz por quê? Porque as pessoas pressionam, porque você também quer, né, tá na igreja, mas abandonou o primeiro amor. Mas quando você volta para esse primeiro amor, que é esse que eu estou te falando hoje, o amor de Deus por você, é aquele que te amou quando você nem sonhava com Ele ainda. Filho, a sua vida é totalmente transtornada, não é transformada. É um transtorno espiritual. O mundo não é capaz de entender. Nós não somos capazes de entender. Como é possível isso? Ele amou a cada um de nós do mesmo tanto que Ele ama a Cristo. Então eu vou te falar uma frase para você colocar no seu Instagram. Você sabe que eu tenho Instagram, não é? Entra no meu Instagram depois. Você só vai entender o quanto é amado pelo Pai o dia que você entender o quanto o Pai ama a Jesus. No dia que você entender o quanto o Pai ama a Jesus, você vai entender o quanto Ele ama você. Eu digo para você que é isso que vai te sustentar no seu dia a dia. É fé no amor dEle. Não é fé no poder dEle. Porque isso você já tem, até os demônios têm. Não, é fé que você é amado. É sair do seu lugar e trazer uma oferta porque você é amado. É sair do seu lugar dizendo, eu preciso que orem por mim. Está doendo, papai. Está doendo. Eu vou dizer para o Senhor. Essa semana, conversava com uma irmã que está enferma. E ela dizia, o que eu tenho que fazer? Eu falei, fala para o papai que está doendo. É o que as minhas netinhas fazem. Está doendo, diga que está doendo. Mas não corre dele. Não pensa que foi ele que fez. Ele permitiu. Quem sabe para você até vir para ele passar o remédio e curar você. Mas você vai sair do seu lugar dizendo, está doendo, papai. Mas eu sei que tu me amas. Eu sou amado. Eu sou especial aos teus olhos. Tu me conheces pelo nome. Ontem eu fiquei tão impressionado, a irmã está aqui na segunda fileira, não sei o nome da irmã, mas eu vejo ela todo domingo. Ela chegou aqui e falou, pastor, Deus me mostrou um irmão, um homem, que está com câncer no testículo esquerdo. Não foi, irmã? Eu mesmo falei, qual a chance de aqui dentro ter um homem com câncer no testículo? É pouca. No esquerdo, no direito, perdão, menos ainda. Mas aí no final da reunião, o irmão veio, pastor, sou eu a pessoa, eu estou com câncer no testículo direito. Eu falei para ele, Deus te ama demais, filho. E Deus fez questão de contar para todo mundo hoje o tanto que Ele te ama. E não esquece de você, sabe o seu nome, seu diagnóstico, sabe tudo a seu respeito. Você é amado demais. Mas como é Ele, é você também. Como é com Ele, é com cada filho. Ele ama você. Porque Deus amou o mundo de que maneira? Tal significa uma coisa indescritível, de um jeito tal, não somos capazes de escrever. Essa é a maneira como você é amado. Ele ama você. Isso é comida para você. Isso é peito para sacerdote comer. Quantos se sentem nutridos nessa noite? Quantos vieram para receber do Pai hoje? Fique em pé onde você está. A minha voz está meio fraca. Pastor Naô vai orar conosco, mas antes dele vir, eu quero que você ergue as suas duas mãos, e de maneira objetiva, por enquanto, não subjetiva, apenas diga, eu creio, fala para o Senhor, eu creio, o Senhor já provou que me ama, eu sou amado por ti, os teus olhos de amor estão sobre mim, tua bondade está sobre mim, apenas diga, não espere sentir, não, apenas continue declarando, porque é verdade. Continue dizendo, se o inimigo te acusar, mostrar algum erro, alguma falha, alguma debilidade, agora é a hora, agora é a hora, aleluia. Espírito Santo, eu oro nessa hora, ô Espírito Santo, derrama, derrama o amor no coração de cada um dos teus filhos hoje,
Vem. Vem. Transborda. Transborda. Rios. Rios. Rios de água viva. Rios de água viva. Rios transbordantes. Poder do céu. Glória de Deus. Aleluia. Sim, Espírito. Sim, Espírito. Vai fluindo onde você está. O Espírito Santo vai operar em você. Ele já está aqui. A unção repousa sobre você. Como asas de amor, Ele vem para te aquecer. Porque você é amado. Você é amado. Essa é a verdade última do universo. Há um Deus grande, maravilhoso, que nos ama e nos fez seus filhos, participantes da sua glória, natureza, poder, vida. Aleluia. Aleluia. Quero que os pastores fiquem posicionados. Aleluia. Vamos orar que o Espírito Santo traga agora direção para a gente orar. Palavra de sabedoria, conhecimento, luz de Deus. Para que os milagres aconteçam na sua vida nesses dias. Continue orando. Se o Espírito te impelir a orar com alguém perto de você, tenha liberdade. Tenha liberdade. Se você sentiu alguma palavra do Senhor durante a pregação, ou agora durante a oração, você vai vir aqui na frente, você vai liberar a palavra. E quando você liberar, é sinal de que o Senhor já estará fazendo, operando milagres entre nós. Aleluia.